Nossa, Thaís ainda não voltou de carona na carreira? Quase, meus amores, quase. Mas eu permaneço aqui, firme e forte, todas as semanas contando histórias que eu acho incríveis para vocês. E como que vocês estão, caroneiros? Escrevam aqui nos comentários. Se você tá no Spotify, tem uma caixinha especial para você escrever. Saibam que eu leio tudo, mas só aprovo o comentário educado, hein? Não me venham me xingando, nananã. Nunca aconteceu, mas se um dia acontecer, não vou aprovar porque eu não sou obrigada. Então assim, se você tem um pouco mais de 22 ou 23 anos, você lembra bastante da internet antes das dancinhas, né? Dos desafios de coreografia. Porque, por exemplo, eu, Thaís, não tenho o menor dom para dança. Então, quando esse movimento começou a pegar na internet, me gerou um certo pânico, porque, assim, eu me senti cobrada e me senti um fracasso em mais uma coisa, entendeu? Eu nunca tinha me sentido um fracasso por não saber dançar. Mas a internet gera um pouco isso na gente, né? Então, desde a popularização de um certo aplicativo, essa e milhares de outras tendências inundaram a nossa timeline. E vários aplicativos agora estão correndo atrás para ver se conseguem alcançar a audiência dele. De quem que eu tô falando? De quem, caroneiros? Do TikTok. De acordo com a Brand Finance, a marca que mais cresceu rapidamente em 2022 no mundo todo, crescendo 215% em apenas um ano, foi o TikTok. Em 2023, acabou com ele valendo mais de 60 bilhões de dólares. Mas o caminho inicial não foi um sucesso desde sempre, viu? Por isso que eu gosto de contar essa história. Por isso que eu escolhi para trazer aqui pro Jatinho. Fica aí que eu vou te contar tudo, mas antes, aperte os cintos, deixe seu assento na posição vertical e verifique se a bandeja está devidamente presa, porque é hora do nosso jatinho decolar. A gente está no comecinho do ano e com aquela energia toda da virada. Uma resolução comum é a gente investir o quê? Na nossa educação, né, meu povo? E com a internet cheia de cursos dos mais variados tipos, é só começar. Mas concluir, por outro lado, é mais difícil. Você sabe, e quem também sempre soube disso foi o Alex Zhu, um designer que em 2014 já tinha trabalhado com algumas plataformas de educação e descobriu que as pessoas podem até ficar animadas para fazer um novo curso, mas bate o desânimo bem rápido. Porque a vida é corrida, às vezes as videoaulas podem ser mais longas do que a gente gostaria. Eu parei de comprar curso online, gente, por causa disso, porque eu não concluía. Então eu me proibi. Eu tenho uns 6 cursos ainda aí para fazer. Eu tenho uma lista de pendências que não acaba nunca. Eu tenho 6 cursos para fazer e me prometi que eu não vou mais comprar nenhum curso até acabarem esses. Quer dizer, a não ser que as Kardashians lancem um curso, que nem a Kris Jenner lançou a Masterclass, aí eu comprei, né? E fiz completa em um dia só. Ele notou, o Alex Zhu, notou que podia fazer algo a mais com isso e se uniu com outro colega, o Liu Yang, para conversar sobre uma ideia, uma plataforma de vídeos curtos educacionais. Eles já sabiam muito sobre construção de comunidade e queriam criar um lugar onde todo mundo pudesse ensinar ou aprender alguma coisa com vídeos curtinhos, podendo acessar tudo pelo celular. Como eles já tinham trabalhado nessa área antes, já tinham um contato com potencial investidores, numa primeira rodada eles conseguiram 250 mil dólares. Com essa grana, eles montaram um time e em 6 meses estava pronto o app Cicada. E a recepção do app foi horrorosa, como diria o Gabi, horrorosa. Isso porque criar vídeos ali era difícil, levava tempo demais. Se você quisesse ensinar algo, você tinha que subir fotos, gravar uma narração por cima, demorava para carregar, a navegação era entediante, fazer buscas era difícil e o conteúdo não engajava, ou seja, uma porcaria de aplicativo. A ideia de fazer a retenção aumentar ficou só na ideia mesmo, porque o aplicativo foi um flop. Com 8% da grana de investimento sobrando, eles pararam tudo. Ou seja, ou o negócio mudava de direção, pivotava, ou, como a gente ouve falar no mundo do empreendedorismo, né? Ou eles deixavam de lado e seguiam suas vidas. Até que um dia, em uma viagem de trem entre cidades na Califórnia, o Alex entrou num vagão cheio de adolescentes. E eles estavam fazendo o quê? O que o adolescente faz? Rindo muito, ouvindo música, tacando bolinha de papel uns nos outros. Aquela bagunça, né? Só que ele notou algo diferente. Esses jovens se gravavam dançando as músicas que eles ouviam, enfeitavam os vídeos com gifs e figurinhas e mostravam uns para os outros e davam risada. E ali foi o momento eureka do Alex. Dá para criar um app que faz isso. Então ele já contou em diversas entrevistas que uma das primeiras lições que ele aprendeu é que são os jovens que ditam o que vai ou não ser popular. Porque eles são super propensos a explorarem novos aplicativos ou modas. E se cair na graça deles, é um golaço. Então, ele chegou mega animado para contar essa nova ideia pro time, já que apelaria para esse grupo. O pessoal gostou, fizeram várias modificações e assim nasceu o Musical.ly ou Musical.ly. Depende da forma como você quer pronunciar. Agora sim! Ou quer dizer mais ou menos. De fato, eu vou chamar de Musical.ly porque é assim que eu chamava desde sempre. O Musical.ly tinha uma audiência maior que o Cicada, mas o crescimento estava devagar, quase parando. A grana cada vez mais curta e o pessoal ansioso para ver essa mudança de rumos para dar um retorno de verdade para o aplicativo. Pesquisando mais sobre o comportamento dos usuários na rede, eles perceberam uma coisa engraçada. Um aumento de downloads no app toda quinta-feira à noite. Olhando os gráficos, eles percebiam um pico de interesse, mas não faziam a menor ideia do motivo daquele comportamento super específico. Até que eles entenderam um fenômeno que mudaria tudo, gente. Às quintas-feiras à noite, na TV americana, passava um programa chamado Lip Sync Battle, que traduzindo fica algo como Batalha da Dublagem. Ele ainda existe, inclusive é super famoso, tem vários momentos icônicos, por exemplo, o Tom Holland dublando Umbrella da Rihanna, ou Channing Tatum dublando Run the Road da Beyoncé, com participação da própria Beyoncé, foi maravilhoso esse episódio. Então, logo depois que esse programa acabava, as pessoas procuravam aplicativos que tivessem ferramentas para que elas mesmas pudessem dublar as suas músicas preferidas. Percebendo isso, a equipe resolveu focar os esforços de marketing para essa função. Dentro do aplicativo, eles deram um up nos vídeos de dublagem e nas tags relacionadas. E assim, meus amigos, a gente tinha um sucesso. Em 2015, eles notaram outra peculiaridade. Os vídeos do Musical.ly, quando iam parar em outras redes, tinham o logo do app cortado. Ele aparecia nos segundos finais e o pessoal ia lá e cortava na edição na hora de repostar. Uma mudança de design estratégica, eles começaram a colocar o login do aplicativo durante também o vídeo e uma marca d'água animada. Então as pessoas passaram a ficar mais expostas à marca, fazendo um fortalecimento de imagem e mais curiosas para baixar o app. O que aconteceu? Em julho daquele mesmo ano, o app tinha tanta gente interessada que ele virou o aplicativo mais baixado no mundo no iTunes App Store. E esse é um feito e tanto, especialmente por ser um aplicativo chinês. E mesmo um ano depois, em 2016, eles não saíam dos 40 apps mais baixados. Enquanto isso, uma outra empresa chinesa assistiu o crescimento da modalidade de conteúdo. A ByteDance já estava tentando entrar nesse nicho tão promissor e tão complicado tinha um tempo. Eles mesmos montaram um aplicativo próprio deles que chama Douyin, que chegou a atrair mais de 100 milhões de usuários em um ano, mas esse público estava isolado na China e na Tailândia. E o Musical.ly cada vez mais fazia barulho na Europa e nos Estados Unidos, um barulho suficiente para incomodar outro grande player do mercado, Mark Zuckerberg, dono do Facebook, que hoje a gente conhece como Meta. O Mark já tinha perdido bastante público quando, em 2009, o Facebook foi banido do território chinês. ele não estava nem um pouco alegre com esse app que estava tirando a atenção dos produtos dele. E por isso, ainda em 2016, o Mark chamou o Alex para um café em um dos seus escritórios. A ideia era ele comprar o Musical.ly para, quem sabe, garantir uma popularidade de volta no território chinês. Não existem muitos detalhes sobre esses encontros, porque eles não foram públicos, mas o que a gente sabe é que depois de alguns meses de negociação, nenhum acordo pareceu bom o suficiente para ninguém. Assim, Mark saiu chupando o dedo e o Musical.ly continuou seu crescimento. Em 2017, a ByteDance resolveu fazer uma oferta. Numa entrevista, o Alex já tinha contado que o grande diferencial do Musical.ly, ou do Musical.ly, para ele, era de que existia uma carreira para os usuários que se destacavam. O segredo da grande exposição não era só a aposta no momento certo, mas também a promessa de que você ia conseguir atrair pessoas o suficientes, você teria influência, você viraria alguém importante, uma celebridade naquele aplicativo, né? E era tudo que a ByteDance precisava para expandir a sua operação. E daí, no final daquele ano, o Musical.ly foi vendido, Musical.ly foi vendido por $1 bilhão. Em 2018, ele e o app Douyin viraram uma coisa só, o TikTok. Inclusive, o TikTok tem esse nome porque é uma brincadeira com a onomatopeia do tic-tac do relógio, porque tudo no aplicativo acontece rápido, segundo a segundo, e daí a ideia. Gente, assim, eu nem preciso falar do que é o TikTok hoje. Ele revolucionou a maneira da gente criar conteúdo e consumir. Ele fez com que os concorrentes suassem a camisa para correr atrás. E atualmente o app tem mais de 1 bilhão de usuários ativos. E em 2022 foi o app mais baixado no mundo, com 672 milhões de downloads. O Alex Zhu e o Liu Yang, hoje, além de estarem milionários, também trabalham na área de estratégia da ByteDance. O que eu mais fico passada é com a atenção aos detalhes que marcam essa história. Por exemplo, eles observarem o comportamento dos jovens num trem, que isso poderia ter passado mega despercebido, aquilo de investigar o pico de downloads e pesquisar até entender da onde vinha a tendência, por que que era baixado toda quinta-feira à noite. O faro desses empreendedores é muito impressionante. Mas não é um dom. Se você for prestar atenção nessa história, é uma história de persistência, porque eles criaram dois aplicativos que não deram certo até que eles conseguissem criar um terceiro que bombou. Então, tipo, foi o Cicada, depois eles lançaram o Musical.ly que não pegou, e depois, de novo, daí quando virou TikTok, foi bombar. Então, gente, é uma história de persistência, é uma história de atenção no seu produto, é uma história de atenção ao seu consumidor. Então, tudo isso soma e resulta num produto de sucesso, entendeu? E você não achar que por você estar num território que não é os Estados Unidos ou que não é a Europa, o aplicativo não possa fazer sucesso, entendeu? É possível sim que o aplicativo tenha muito êxito, independente do território que ele nasceu. Bom, esse foi mais um de Carona no Jatinho e a gente volta na próxima semana. Um beijo grande!